Boa noite aos senhores vereadores, comunidade que acompanha os trabalhos aqui presentes, também os que através do rádio e via internet acompanham os trabalhos da Câmara Municipal. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores a quórum para a instalação da sessão ordinária.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 12ª sessão ordinária do dia 17 de maio de 2010. Passamos ao espaço da apreciação da ata, onde se encontra a ata de número 16/2010, onde abre o espaço para que os senhores vereadores possam se manifestar sobre a ata. Não havendo manifestações, coloco em votação a ata de número 16/2010. Senhores vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Está aprovada por unanimidade a ata de número 16/2010. A seguir, passamos ao espaço da correspondência recebida, onde pode ser solicitado, junto à Secretaria da Mesa, a leitura das mesas.
Senhor Presidente, solicito a leitura no protocolo 186 de 2010.
Prefeitura Municipal de Agudos, Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo. Ofício Circular número 015-2010. Você se mexe e o mundo mexe junto. Excelentíssimo Senhor, com satisfação, cumprimentamos Vossa Excelência, oportunidade que informamos a realização do Dia do Desafio 2010, 26 de maio de 2010. O tema acima citado será a marca desse dia. Salientamos que esse ano a Academia Ativida é novamente nossa grande parceira neste evento, nas atividades físicas, e estaremos realizando mais uma vez a Esteira da Fama. Para tanto, convidamos que participem desta atividade no dia 26, às 17h30, na Academia Ativida, se exercitando por alguns minutos na Esteira da Fama. Certos de contarmos com sua presença e divulgação entre os seus, desde já agradecemos. Observação: venham todos com roupas adequadas para a prática esportiva. Atenciosamente, Simone Cardoso dos Santos, Secretária Municipal da Indústria, Comércio e Turismo.
Continua aberto espaço da correspondência recebida. Quem quiser a leitura.
Senhor Presidente, eu solicito a leitura da correspondência 191/10.
Prezado amigo, a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente e Emater Ascar RS convidam para participar das atividades da Semana do Meio Ambiente, conforme programação em anexo. Este convite em especial destina-se ao evento Diálogo sobre Saneamento na Construção Civil, que será realizado dia 1º de junho, terça-feira, às 19h30, na Cooper Agudo Matriz, Avenida Concórdia, em direção à saída para Porto Agudo, seguido de janta sem custos. O objetivo do evento é unificar orientações e práticas visando o destino correto e o cuidado ambiental com os esgotos e águas servidas das residências urbanas e rurais. Sua presença é fundamental na construção desse diálogo. Cordialmente, Márcio Halberstadt, comissão organizadora.
Continua aberto espaço da correspondência recebida. Não havendo mais manifestações, passamos ao espaço da correspondência expedida. Da mesma forma, poderá ser solicitada junto à mesa. Não havendo manifestações, a seguir passamos ao espaço da apresentação de matérias em primeira sessão de pauta e demais proposições. Solicito ao senhor secretário que faça a apresentação das mesmas.
Projeto de resolução 2/2010 autoriza a Câmara Municipal a participar como entidade apoiadora da Semana do Meio Ambiente e realizar despesas com o evento. Justificativa: a mesa diretora propõe ao soberano plenário autorização para que a Câmara Municipal seja entidade apoiadora da Semana do Meio Ambiente de 2010, organizada pelo Departamento de Meio Ambiente da Secretaria Municipal da Agricultura e do Meio Ambiente. Na programação constam atividades de peculiar relevância para a promoção de um meio ambiente sustentável, tais como palestras, diálogo com agentes da construção civil, estudos de casos de conservação ambiental, seminário, exposição e caminhada de conscientização, versando sobre o tema, estando o município por duas secretarias, a da Agricultura e Meio Ambiente, promotora Master, e a da Educação e Cultura, engajado na organização. É de senso oportuno que a Câmara também participe, pois esta temática perpassa toda a sociedade e chega às organizações de atuação dos agentes formuladores de propostas e formadores de opinião. A participação da Câmara será ativa e dar-se-á seu ponto de vista financeiro, com o custeio dos folders de divulgação. Plenário Vox Populi, 17 de maio de 2010. Assina, mesa diretora. A seguir apresentamos os pedidos de informações. 10/2010, autoria vereador Carlito Schiffelbein. O vereador infraassinado apresenta para a Igreja Plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, 9º da Lei Orgânica Municipal, apresente informações sobre a rede de água de Célio Steuernagel, Edwino Schlesser e outros residentes na volta dos Kessler. A. As datas em que foram realizados os depósitos do recurso do convênio e do recurso dos moradores. B. Quando foi realizada a última reunião. C. Em que data foi realizada a licitação dos materiais. D. Qual é a previsão do início das obras. Assina vereador Carlito Schiffelbein. Pedido de informações 11/2010. Autoria vereador Carlito Schiffelbein. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, 9º da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações sobre a rede de água da linha Boêmia. A. A data em que foi realizado o depósito do recurso federal. B. Qual a previsão para a realização da licitação dos materiais. C. Caso a obra seja parcelada, qual trajeto será construído? Assina Carlito Schiffelbein. Pedido de informações 12/2010. Autoria vereador Carlito Schiffelbein. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, 9º da Lei Orgânica Municipal, apresente informações sobre o Programa de Desenvolvimento da Bovinocultura de Leite, Proleite Agudo, exercício 2009 e 2010. Letra A. Relação nominal dos produtores participantes do programa. B. Total de subsídios pagos na forma de reembolso nos projetos contratados. C. Quantidade de horas máquina realizado para cada integrante. D. Quantidade de calcário distribuído para cada integrante. Letra E. Qual foi o nível de crescimento apresentado por cada produtor. Assina Carlito Schiffelbein. Senhor presidente, colegas vereadores, são estas as proposições apresentadas na sessão.
Ainda queremos saudar a presença do gerente da Corsã, seu Lacir Teixeira, também o diretor do jornal Centro Serra, seu Hélio Stahl, e o senhor Aníbal Neto, ex-integrante da equipe da Emater de Agudo, seu Valdino, que também venceu administrador da propriedade da Cascata Radats, e o nosso amigo Beto Giordani, representando a Rádio Agudo. A seguir, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde passa a palavra ao vereador Stefan Stopp.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, o vereador Paulo, o vereador Wilson, secretário e demais colegas vereadores, servidores da casa, as pessoas que se encontram na galeria, o Tercir Teixeira, o Valdino, meu amigo Zé, da Emater, e o Stahl, que é o jornalista Centro Serra, e também o Beto da rádio, e cumprimentar as pessoas que estão ouvindo a Rádio Agudo. Também quero me manifestar uma pergunta que foi feita a mim ontem na picada sobre o calçamento. Então hoje eu fui ao secretário da administração e ele me disse que a primeira licitação não apareceu ninguém. Então agora vai ser a segunda licitação dia 24. para ver se conseguem tocar essa obra agora as primeiras semanas. E também foi perguntado sobre a estrada Agudo Linha Boêmia, se ia ser cascalhado. Aí ele me passaram que seria feito com brita até na picada, e dali para cima só um outro revestimento. Era isto por enquanto, presidente.
Seguir está com a palavra o vereador Valério Trebin.
Cumprimento a mesa diretora, os colegas vereadores, as pessoas que acompanham os trabalhos aqui na galeria e a todos os ouvintes da Rádio Agudo e também as pessoas que acompanham os trabalhos desta casa através da internet. Hoje, neste primeiro momento, quero abordar um assunto que ontem, a nível nacional, deu uma mídia muito grande do achado aqui na região da Quarta Colônia, no qual foram encontrados mais vestígios dos dinossauros que aqui, alguns milhões de anos atrás, viveram. E, no meu ponto de vista, como vereador, acredito que já está mais do que na hora de nós termos aqui um parque regionalizado, um parque paleontológico, uma vez que essas riquezas que estão abaixo do solo deveriam de ficar aqui em nossa região, para que, junto com este conhecimento da era dos dinossauros, ficasse aqui e que os pesquisadores e aqueles que queriam conhecer ou queiram conhecer venham até a região da Quarta Colônia, uma vez que muitos desses fósseis já foram para países europeus, aqui encontrados, e uma vez nós tendo um museu para visitação, nós também juntamente traríamos o turismo, porque as coisas têm que ser amarradas junto com pontos turísticos que nós temos no início da Serra Geral, a nossa região montanhosa, muito bonita. E até antes de eu iniciar a sessão, estava comentando com os demais colegas vereadores que é uma região com um potencial tal qual que nem a nossa Serra Gaúcha. Única coisa que nós temos que investir ou nos unirmos para conseguirmos pensar a médio e longo prazo em asfaltamento das nossas estradas municipais. Sabemos que o município não, de forma nenhuma, tem recursos para esse investimento, mas vejo aqui o Odacir Teixeira, gerente da Corsã. Eu nem era vereador, não lembro de quantos anos atrás já se trata da questão de fazer o puxe da água, que nem diz o Galdério, do Rio Jacuí. E há muitos anos, vários vereadores que passaram nesta casa aqui debateram e defenderam a questão de termos água do Rio Jacuí para abastecer a nossa cidade. E está saindo do papel. Vimos canos chegando para fazer então esta captação das águas do Rio Jacuí, e isto acho que é méritos de muitos, e que agora neste momento está acontecendo. E tem um antigo ditado que uma andorinha sozinha não faz verão. Agora, quando várias pessoas, independente de cor partidária, e pessoas da comunidade, o legislativo, executivo, entidades representativas, tem o Rotary, tem o Lions e tantos outros, começam a bater na mesma tecla, isso pode se tornar realidade. Sabemos que as estradas, agora entrando para o lado do inverno, podem até estar em boas condições. Dá uns dois dias de garoa pelo tráfego intenso que tem nossas estradas, já não tem como um turista vir e botar o carro numa estrada de chão batido, tudo cheio de barro. Outra questão, e agora, que várias vezes aqui já falei, e quando eu vou em direção ao pórtico de entrada, junto à RS-287, nosso asfalto, que ficou muito bem recuperado, e que por muitos anos, por essa casa aqui, vários vereadores também me pediram, a promotora também fez o encaminhamento, porque várias pessoas tinham suas rodas, enfim, aros entortados, e provocando acidentes, e executivo, legislativo e toda a comunidade junto pedindo, até que teve o governo do estado, e são os méritos da governadora Ieda Cruzes, de fazer acontecer, e realmente esse asfalto foi recapeado e está em excelentes condições de traficabilidade. Esperamos que todos os motoristas tenham consciência de não passar o limite de velocidade e, por excesso de velocidade, causar acidentes e danos materiais e até pessoais. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Seguir, está com a palavra o vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que estão na galeria da Câmara e também acompanhando através do rádio, a nossa saudação. Como primeiro assunto, gostaria de dizer que hoje nós estamos vivendo um novo período em termos de transmissão de rádio, que por força de uma liminar do Supremo Tribunal Federal, cassada, nós estamos tendo a reprise da sessão pós-sessão, ou seja, não está tendo uma transmissão ao vivo, mas o compromisso da rádio com a Câmara Municipal fica mantido tão logo encerra a sessão. Aqui a rádio passa a reproduzir na íntegra os trabalhos dos vereadores. E dizer também de que os internautas podem acompanhar em tempo real a sessão da Câmara Municipal através do site da Câmara de Vereadores. Toda essa situação se cria em função da reprodução da Voz do Brasil. Eu comentei na semana passada, e até com uma certa veemência, e talvez até um pouco exagerada a minha parte em relação a tempo, do trabalho feito pela Câmara, mobilizado pela mesa diretora, no sentido da sinalização e especialmente na questão da curva do cotovelo. E para minha satisfação como vereador, na semana passada, membros do DAER, liderados por Jorge Possobon, convém também destacar a liderança dele, estiveram na curva do cotovelo, fazendo uma avaliação e verificando as necessidades para evitar que continue perigosa da forma como está aquela curva. E ainda no dia de hoje, uma equipe do DAER, já com técnicos, também estiveram no local, praticamente definindo que lá deverá acontecer a colocação de lombada eletrônica. E nós acreditamos que com esta atitude por parte do DAIRE e do governo estadual, é mais uma demonstração de que verdadeiramente o governo Ieda Cruzes está dando atenção para as nossas demandas, que me causa, na noite de hoje, alegria e satisfação em retransmitir aos colegas vereadores este importante momento vivido pela Câmara, vivido pela comunidade, motivado por uma iniciativa da mesa diretora. Gostaria também, senhor presidente, colegas vereadores, apresentar aqui uma preocupação de um morador da localidade do Rincão do Pinhal, o senhor Darcilo Ratzlaff, que nos apresentava hoje uma necessidade sua, na sua propriedade, naquela região, considerando que o setor de obras por lá já esteve prestando um trabalho interessante. No entanto, com a mudança de um traçado, acabou trazendo um relativo prejuízo para ele como morador, no momento em que não foram trocados ou que não foi aumentado também uma área que necessita de tubulação. E este comentário foi feito na ocasião com o secretário Lauri Klein, porém não foi atendido. Gostaria de deixar aqui esta preocupação, dizendo que o senhor Darcilo Ratzlaff está com esse pedido e deixa o reforço de que, se a administração não puder colocar, ao menos forneça os tubos que ele se encarrega com a mão de obra. Seria, senhor presidente.
Seguir, passa a palavra o vereador Alan Miller.
Cumprimento, senhor presidente, ao secretário da mesa, aos colegas vereadores, servidores da casa, as pessoas que nos assistem aqui em nossa galeria, já nominadas anteriormente, e também aqueles que nos ouvem através da Rádio Agudo. Destaco neste momento a realização de mais uma etapa do curso de turismo rural, ministrado pelo Senar e em parceria com o Executivo Municipal e o Sindicato dos Empregadores Rurais. Dizer que estive, quando da abertura de mais uma etapa deste curso, estive participando hoje pela parte da manhã, e pude notar uma certa desmotivação de certos empreendedores pelo fato de todas essas intempéries em que se encontrou o nosso município no início do ano, pois soubemos que com isso vários empreendedores na área do turismo tiveram prejuízos, principalmente aos empreendedores ligados aos balneários. Então, acredito que este curso agora, esta etapa, está vindo uma boa hora. Curso este já iniciado no ano de 2009, quando eu ainda era secretário da pasta da Secretaria de Turismo, e que tem o seu término previsto ainda neste ano. Então, estamos aí nesta etapa, e pelo que eu pude notar, a equipe do Senar, a professora que ministrou, que está ministrando esta etapa, veio dar uma sacudida nos empreendedores para motivá-los, principalmente, como já afirmado anteriormente, nesta época agora, com todas essas descobertas paleontológicas em nossa região e também ao Parque Estadual, que está por ser criado aqui em nosso município, acredito que o turismo deve sim e tem futuro em nosso município, e estão certos aqueles empreendedores que persistem nesta ideia e que veem no turismo uma perspectiva de rentabilidade para o futuro. Seria essa a minha colocação neste momento, senhor presidente.
Seguir está com a palavra o vereador Carlito Schifflbach.
Saudação à mesa diretora, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente à galeria, à imprensa. A dizer que a gente recebeu alguns bilhetes durante a semana. Uma delas é em relação à troca de lâmpadas de frente à escola do Novo São Paulo, escola desativada, comunidade evangélica, comunidade católica. Então a gente pede à Secretaria de Obras, que tem essas demandas, que a hora que tiver oportunidade, que faça essa troca. Também da Vars do Agudo, Sérgio Simão, pede colocação de luminária. Tem muitos alunos que esperam o transporte escolar, um trecho, né, que de manhã cedo e à noite está ficando escuro. Também o Guido Martini, também da Vars do Agudo, a mesma questão, troca de lâmpada. E aí de frente ali, né, que entra na estrada velha da Vars do Agudo, também a parada de ônibus está em péssimas condições. Então que a administração municipal dê uma olhada e daquilo que seja possível que você faça. Dizer que a preocupação do colega vereador Stefan é muito procedente em relação à estrada Agudo, Picada do Rio e Linha Boêmia, pelo estado em que se encontra a estrada hoje. Lembre que há 2 anos atrás foi feito um enorme trabalho, principalmente Picada do Rio, da esquina até Ibarama, em termos de colocação de material, um trabalho que hoje, em grande parte, a gente já vê de novo que todas as pedras que antes apareciam estão no mesmo nível. Aí a preocupação só aumenta quando nós vimos que tem inúmeras placas espalhadas no interior do município, e você que na entrada Buga Chuleira, a gente vê uma placa lá dizendo que o município, através de uma parceria com a União, vai gastar 89 mil num trecho de estrada. Aí você vai para Nova Boêmia, tem uma placa que diz, acho que quase 300 mil. Então, assim, são valores assim, que o nosso pessoal olha, o pessoal do interior, e acha que é um valor extraordinário em termos de custo. Então fica essa indignação de muitos, pô, uma estrada Agudo, Picada do Rio, a estrada de maior movimento dentro do município de Agudo, de estrada vicinal. Então, por que que não se deu uma preferência? Mas o Stefan já comentou que o município tem, mas eu não vi licitação a respeito disso, a de se fazer a britagem dessa estrada. A gente viu, há épocas atrás, o município fez, contratou uma empresa para britagem, mas acho que não contempla essa estrada Agudo e Picada do Rio. E sempre quando o município se dispõe a alguma coisa, é uma demora de tempo muito grande. Mas peço aí ao colega Stefan, aí, que é é do partido do governo municipal, que trabalha em cima disso. Existe uma reclamação muito grande hoje em termos de estrada, e nós precisamos que essa estrada seja feita. A gente sabe que o inverno está chegando, tem trechos de estrada hoje na região, não tem acesso. Temos o problema da Buga, Choleira, temos o problema, inclusive lá esse dia, do Hélio Padilha, de Ilvo Gox, a gente. Se chove, não tem saída. Então, são preocupações que existem e nós temos que trabalhar em cima. A colocação do Wilson sobre o Dair, acho que é importante. O Jorge Possobão, eu sempre digo, é um cara que mata no peito pela inteligência e pela capacidade que ele tem. E a questão de se colocar lombada eletrônica, inclusive, indicação aqui de diversos colegas vereadores, você vê que hoje o governo Ieda trabalha com decisões. E uma coisa muito importante, o governo Lula disse, se não me engano, semana passada, numa entrevista, quem precisa mandar nesse país são os políticos. Os tecnocratas precisam escutar e fazer aquilo que os políticos querem que seja feito. Porque nós somos eleitos pelas comunidades, então é nós que sabemos o que a comunidade quer. E ali, na Vargem do Agudo, é um exemplo típico de que a comunidade, se é para fazer uma escolha, e amparada nos vereadores, eles querem uma lombada eletrônica. E a gente viu o Jorge Possobão falando com todas as letras esses dias que ali precisa uma lombada eletrônica. Talvez o Dair, pelo que a gente sentiu, eles ainda iriam estudar a matéria, mas pela urgência que tem, eu acho que vai valer a voz do Jorge Possobão. Vai ter lombada eletrônica.
Seguir, passo a palavra, vereador Dário Gás.
Saúdo a mesa diretora, funcionários da casa, colegas vereadores, nosso amigo Odacir Teixeira, nos prestigiando na noite de hoje, nosso amigo Valdino, ouvintes da Rádio Agudo, com o Beto, nosso ex-secretário, amigo José Aníble, também o nosso amigo do Jornal Centro Serra, que seguido vem nos acompanhar aqui nessa sessão, nosso amigo Hélio. Inicialmente, pegaram um assunto do transporte escolar. Tive, no dia de hoje, reclamações de algumas famílias que estão desamparadas com este transporte nos últimos dias, devido às precariedades das estradas. Um dos exemplos é aqui na linha Teutônia, família Dunk, a família Drescher, a família Hatzloff, nas proximidades da escola 3 de Maio. O transporte escolar está fazendo a volta na esquina da moradia do senhor Telmo Streck, e os moradores da parte alta dessa localidade estão sem transporte. Onde um desses moradores veio até o responsável desse transporte, e os mesmos mandaram o pai do aluno comprar um par de botas para este mesmo filho, dizendo que iriam arrumar essa estrada nessa semana, mas mais uma semana se passou e essa família espera. Na noite de hoje, queria estar aqui nesta casa usando a tribuna, mas devido às chuvas desta noite, ele talvez, voltando para sua casa, não chegaria de volta à sua residência devido a um pequeno trecho de precariedade dessa estrada. Também reforçar o pedido de conserto e reconstrução da ponte no Canto Católico, nas proximidades do Lari Friedrich. Todo mundo sabe o transtorno enorme que essa ponte vem causando, principalmente também para o transporte escolar. Nessa localidade, o ônibus tem que fazer uma grande volta passando aqui em nossa cidade para depois se dirigir para a escola 3 de Maio. Então é um enorme transtorno. A Secretaria de Obras deve tomar providências quanto ao conserto desta ponte, e que não demore muito, porque o próprio transporte escolar já está pensando em aumento, pensando em números, porque gasta bem mais óleo diesel e tem que fazer uma grande volta, e venha a ser um grande transtorno para todos os alunos. Também já passei para o líder do governo um pedido dos moradores da estrada Cascata do Chuvisco, o seu Valdemar Belen, também até a residência dele, onde o ônibus do transporte escolar faz a volta até a sua residência. A estrada está em boas condições, apenas para os últimos moradores da família Colts lá, estão com dificuldades. Então já passei para o líder do governo intervir junto à Secretaria de Obras e fazer o pedido para aquela família
possa levar ali os seus filhos até o transporte escolar. Falar também da fiscalização em nosso município, tendo a lei aprovada aqui nesta casa no término do ano passado, entrando em vigor em janeiro deste ano. Hoje testemunhei mais uma vez um exemplo do que a nossa fiscalização vem fazendo no centro da nossa cidade. Mais uma vez os ambulantes tentam furar o bloqueio da nossa fiscalização, vender redes, vender calçados, vender carteiras, vender cintos, e a nossa fiscalização agora está amparada por uma lei. Vão até esses ambulantes e fazem com que eles saiam do centro da nossa cidade, trazendo assim transtornos ao nosso comércio local. Também, ouvindo os colegas falar em gastos do governo, mais uma vez falar dos grandes gastos pelo nosso governo federal. Um exemplo daqui na noite de hoje é o Valdino, do nosso trabalhador lá na roça, quando ele precisa de um pequeno auxílio do nosso governo federal, precisa por muitas e muitas vezes ir até o Banco do Brasil, se humilhar para conseguir uma pequena prorrogação de dívidas, um pequeno custeio, onde nosso governo federal, quando dá qualquer crise lá fora do nosso país, nos jornais aparece: Lula manda milhões para a Grécia, Lula manda milhões para o Haiti. Um exemplo está aqui na noite de hoje. Quantos envelopes desse aqui talvez foram mandados para todos os colegas vereadores do Brasil? Um jornal, onde é que talvez um exemplar desse aqui para cada vereador chegaria, para que nós pudéssemos olhar onde os recursos federais foram aplicados? Veio 5 para cada vereador. Talvez eles achem que nós vamos usar esse jornal deles como campanha para a próxima eleição, achando que talvez cada vereador leve esse jornal até uma família, leve esse jornal até uma rádio, algum jornal, para fazer a sua propaganda. Mas está aqui mais um exemplo de quando o nosso arrozeiro, que perdeu mais de 30% da sua lavoura de arroz esse ano em nossa região, nem está pedindo dinheiro, está pedindo a prorrogação de dívida para pagar essas dívidas nos próximos anos, tem que se humilhar, tem que fazer piquete para conseguir chamar a atenção do nosso governo federal. E assim o nosso dinheiro sai pela janela, milhões e milhões para Grécia, milhões e milhões para o Haiti. E na semana passada eu falei também de uma exposição na China, de 40 milhões para um estande do nosso Brasil, um representante de Porto Alegre. Seria isso, senhor presidente.
Quero ainda saudar a presença do gerente do Sicredi, agência local, senhor Raimundo, e passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar ao presidente, vereador Paulo Unfer, ao secretário, vereador Wilson Dias, aos demais vereadores aqui presentes, às autoridades já mencionadas, à comunidade de Agudo e aos ouvintes da Rádio Agudo. Na semana que se passou, estive lendo o jornal Integração, que circula dentro do nosso município, e tem uma reportagem que fala sobre Paraíso comprará alimentação escolar do produtor local. Em 2009, o governo federal promulgou uma lei na qual disciplinou que, do repasse feito para alimentação escolar aos municípios, no mínimo 30% deve ser usado na compra de produtos da agricultura familiar. Estivemos, no dia de hoje, eu juntamente com o presidente da Câmara, o vereador Paulo, falando na Secretaria de Educação, onde a nutricionista que trabalha no setor de alimentação disse que o município de Agudo está fazendo a documentação necessária, o encaminhamento necessário, que posteriormente será feito o mesmo trabalho. Acredita ela que no segundo semestre do educandário teremos merenda adquirida, grande parte do nosso agricultor que produz aqui dentro do município de Agudo. Em primeiro lugar será trabalhado com hortifrutigranjeiros. São legumes e frutas. Eu tive, no ano que se passou, um produtor que produz laranja e caqui. Este produtor havia um mercado bastante difícil de vender. E ele até pediu se não tinha como colocar numa merenda escolar. É situações que serão analisadas, mas posteriormente, com certeza que, através dessa lei e através dessa alimentação que será adquirida através dos nossos agricultores, posteriormente teremos a aquisição desse produto na merenda escolar, talvez. Também existe vão providenciar, o produtor deve procurar a Emater, onde a Emater está fazendo o trabalho de nomeações de produtores interessados a fornecer esses produtos à prefeitura. Na verdade, será feito licitações, tomadas de preços, que posteriormente, quem tiver o melhor preço e produto, o produto vai ser analisado por uma comissão que será formada também para ver se esse produto possui realmente qualidade para ser fornecido às escolas. Então, a gente acredita que nos primeiros dias a Emater vai estar nomeando produtores interessados e produtores que se julgam interessados, que procuram a Emater para colocar seu nome no fornecimento desses materiais. Seria essa minha colocação.
Seguir, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento o presidente da mesa, secretários, os colegas vereadores, diretor dessa casa, as pessoas que estão na galeria já mencionadas, e dizer que hoje nós vivemos dois momentos importantes, né, em agudo de expectativa. E se observava os colegas vereadores, né, comentando a respeito, primeiramente, desse grande projeto que é a captação da água do Rio Jacuí. E a gente vê aqui o Teixeira, um grande batalhador, ao longo dos anos, se não de agora, né? E sabemos que essa caminhada, ela já vem de muito tempo. Outras pessoas, outros prefeitos, outros vereadores, entidades comprometidas com o crescimento de agudo, já previa que chegaria um momento em que as águas que nós tínhamos para a Corção seria poucas, né? E esse projeto começou, e ao longo dos anos começou a pegar corpo, né? E hoje nós podemos já ver alguns sinais, né, já de crescimento, e a expectativa é de que, segundo o que se ouve através dos secretários, através do Brito, que esteve nessa semana passada na rádio, que tem acompanhado mais ativamente para que esses recursos cheguem e esses projetos sejam executados, traz para nós uma grande esperança. E nós como vereadores que acompanhamos, né, ficamos felizes e pedimos que realmente seja realizado esse grande projeto para todos nós agudenses, né? Então, eu acredito também, não somente a população de Agudo, mas o prefeito, nós vereadores, o presidente, o gerente da Corsã, a comunidade em geral, né, estamos bastante felizes. E mais felizes porque a governadora tem tomado posições, trabalhado com seriedade, com projetos que realmente saiam do papel e sejam executados. Eu sempre digo que o trabalho, ele é importante quando ele traz resultados, né? E a gente vê, através da governadora, fazendo aquilo acontecer, o que promete. E por isso que nós sentimos a ousadia e falamos com bastante desenvolturas, porque sabemos que quando você tem um projeto bem feito e que há o aval do governo do estado, não somente ela fala, mas os seus secretários falam a mesma coisa e ela acolhem. E vimos isso na semana passada, quando nós vereadores presenciávamos mais um momento da Câmara de Vereadores. Né? Semanas passadas, o Jorge Possobon vinha até essa casa e levava essas demandas para o governo do estado. E na semana passada, eu, o vereador Luchinho, o vereador Carlitos, o Moisés, o Lauri, né, nós fomos convidados pelo Jorge Possobon até a curva do cotovelo, para ali assistir juntamente com a população os seus anseios. E ouvimos dali, da parte do Darley Neuschwander, né, a dificuldade que esses moradores têm em presenciar essas tragédias. E às vezes nós temos que nos transportar para o lugar dessas pessoas para sentir qual é a sua agonia. Segundo ele, diz que era horrível quando esse último acidente, quando a família chegou e viu os seus filhos atirados, mortos. Então, mas o mais importante, às vezes é necessário alguém pagar um preço caro para que as nossas autoridades tomem essas iniciativas. Né? E nós sentimos isso e vimos através do Jorge Possobon, que fala em nome do governo do estado, e aquele dia estava o pessoal técnico ali, e ele questionou juntamente com os vereadores. Mas o que eu quero dizer assim, colegas vereadores e as pessoas que ouvem os trabalhos da Câmara, que aqui estamos também trabalhando com seriedade, trabalhando com resultado, todos nós vereadores buscando o melhor para nossas comunidade e principalmente para essas regiões que são mais afetadas. Então, esses são esses dois momentos importantes que nós acompanhamos e temos certeza que também a curva do cotovelo, agora como já nos foi passada através do vereador Luchinho, que vai ser ali colocado um pardal, uma lombada eletrônica. Então, com certeza, no momento de botar a mão no bolso, o pessoal vai começar a frear, né? Isso é muito importante. Também gostaria, se falar da várzea, quero falar aqui também, trazendo mais uns dois pedidos que eu trouxe dali, com indicação de duas cargas de pedra na residência, na propriedade do senhor Bissacotti. Isso entra aqui pelo Porto Agudo. A tubulação está fora do leito da estrada. Eles precisam desse material, somente as pedras, e o proprietário vai espalhar essas pedras ali para cobrir a estrada. Também lá na propriedade do Ercílio Simão, em direção ao Sangrador, mais duas cargas de pedra. Então, gostaria que o setor competente pudesse solucionar esses pequenos problemas desta população daquela região. Também no canto católico, pedindo cascalhamento, não esse cascalho do arroio, porque foi colocado ali, o cascalho está tudo na beira da estrada. Se pede um outro material mais forte, que tenha um pouco de arena na costa do cerro, diz os moradores que existe esse cascalho ali e o proprietário dá. Então, eu tenho certeza que o secretário de obra sabe aonde se encontra esse material e que possa ali levar. Também, outra indicação é aqui na rua Teodoro Volt, é a esquina com Dionísio da Fonseca Reis, que o setor competente coloque placa de trânsitos, porque ali tem os veículos passam em alta velocidade, principalmente quando vem da parte alta ali, né, acha que tudo é várzea e não é, ali ocorre um grande perigo. Então, que bote ali, coloque umas placas de sinalização de trânsito. Também gostaria de pedir, em nome dos moradores da rua Tiradentes e da rua Barão Volcalde, essa parte alta ali perto do seu Friedrich, que seja colocado material na estrada. A parte ali baixa está bastante profunda, e ali existe uma oficina e tem dificuldade, principalmente agora no inverno, alaga tudo aquilo ali. Então, gostaria que o secretário fizesse uma visita e fizesse uma análise e resolvesse essa situação desses moradores. Seria essa a minha primeira participação, senhor presidente.
Também quero, nesse espaço, comunicar a minha participação no dia 12, nesta quarta-feira, em Santa Maria, da Assembleia Preparatória do Correio Central para a realização edição 2010 do processo de participação popular. Também participaram, representando o município de Agudo, o responsável pela Secretaria da Administração, Aliceu Klein, presidente do Comune, senhor Valdir Pujol, e a diretora da Escola Estadual Willy Rose, Janete Hermes Beck. Queremos chamar a atenção dos colegas vereadores e da comunidade em geral para participarem das próximas etapas, onde já nesta sexta-feira, dia 21, teremos a Assembleia Preparatória em Agudo. Este evento será amplamente divulgado e também o local. E dizer da importância do processo de participação popular, que neste governo, a cada ano, vem recebendo incrementos importantes. E os recursos votados estão sendo repassados na sua totalidade. Em 2008 eram 50 milhões, em 2009 115 milhões, e neste ano estão previstos 150 milhões, podendo chegar a 180, dependendo do número de votantes. Então é muito importante que a comunidade participe, porque se aumentar o número de votantes do ano passado, que chegaram em torno de 1.200, acredito, no município de Agudo, teremos este incremento em todo o estado de 30 milhões de reais. E também será marcada a Assembleia Local no município de Agudo, que será no mês que vem, onde as pessoas poderão votar naqueles objetivos que foram escolhidos, tanto pela internet como nos locais onde estarão as urnas. Com certeza isso aí será muito bem divulgado e também ainda vamos convidar o presidente do Comude para vir a esta casa falar sobre o assunto e dizer da importância, porque a maior parte desses recursos estão sendo destinados para a agricultura, onde também se enquadra a questão da construção de açudes, irrigação, para a segurança pública, saúde e educação. Também quero, nesta noite, ainda falar sobre o polo de apoio presencial ao ensino superior do município de Agudo, que tem como coordenação a Universidade Federal de Santa Maria, dizer da satisfação de já termos hoje 5 cursos nesse polo, entre pós-graduação e graduação, e da importância que agora está aberta a inscrição para o vestibular até o dia 21, durante essa semana só ainda, do curso de Administração Pública Bacharelado. São 30 vagas para o Polo de Agudo, onde diversas pessoas de outros municípios já se inscreveram, estão se inscrevendo. Então precisamos nós também ficar alertas aqui no município da importância desse curso. Segundo a coordenação, hoje já existe em torno de 300 alunos sendo beneficiados neste polo no município de Agudo, que realiza os seus estudos tanto na Escola Santos Reis, como também agora já neste novo espaço que foi criado através de uma parceria da APAE, do governo municipal, no segundo piso do prédio da APAE. Então, é muito importante, até o dia 21, essa inscrição de administração pública, bacharelado, e 30 vagas para o município de Agudo. E deixar bem claro que no momento que a pessoa for classificada, não terá mais custos para esse estudo, que é da Universidade Federal de Santa Maria, e gratuito, e não terá mais o deslocamento. Isto é um grande sonho que sempre o município de Agudo nós tivemos e que hoje já é uma grande realidade, e muitos de outros municípios já estão vindo para cá estudar. Então estamos fazendo o caminho inverso. Em vez de sair daqui, ter despesa e gastos, o nosso pessoal pode ficar aqui, permanecer no município, e ainda outros vêm de fora para estudar aqui. E dando sequência à sessão da Câmara, passamos ao espaço do grande expediente. onde hoje se encontra a inscrição do vereador Dário Gás e Carlito Schiffbein. Passo a palavra ao vereador Dário Gás.
Não farei uso do espaço.
Diante disso, convido o vereador Carlito Schiffbein para fazer uso da palavra.
Todos que continuam acompanhando o nosso trabalho. Dizer que um dos microfones. A todos que continuam acompanhando nossos trabalhos, dizer que o microfone mais difícil de falar é esse aqui. E mais difícil ainda quando dá problema. Não nego que nos 8 anos que fui vereador titular, talvez ocupei em meia dúzia de oportunidades. E nessas oportunidades, talvez o que me retirou um pouco de usar este espaço do grande expediente, que é colocado para todos os vereadores, é um discurso do hoje prefeito e na época então o vereador Ari Alves Anunciação. Colega Vilos, que é da imprensa, dizer que assim, o único vereador que teve este espaço colocado ao vivo na rádio em uma retransmissão foi então o vereador Ari Alves. Isto com nenhum outro vereador aconteceu nesses 8 anos que eu fui vereador e nesses 1 ano e meio que a gente está acompanhando os colegas vereadores. Então, ou então, o vereador Ari Alves teve esse mérito de ele ter um espaço nobre, que é esse espaço aqui, de ser retransmitido pela Rádio Agudo. E naquela época ele alertava o governo do seu Lauro sobre irregularidades no transporte, inclusive de que CC estava dirigindo os carros da prefeitura. Ele alertava sobre desvios de função. Ele alertava sobre os coloninhos que não tinha trabalho da patrulha agrícola e sobre outras demandas. E aí, enfatizando algumas coisas, eu gostaria de comentar sobre imprensa. Qual é o verdadeiro valor que a imprensa dá para o nosso trabalho aqui na Câmara? Eu vejo que quando eu fui vereador titular, o Deutsch fazia um apanhado bem maior dos trabalhos da Câmara do que acontece hoje. Tinha entrevista do vereador, o espaço do resumo era maior, e até me certifiquei do servidor da casa, o Paulo, se o Dodge estava continuando a ter recursos pagos, mas não só isso, eu acho que a imprensa deve dar espaço aos vereadores para que possa apresentar o trabalho, como deve dar para a administração municipal também, independente do que é pago ou não, mas a comunidade quer saber o que acontece. E hoje é mais fácil você ouvir um resultado de jogo de futebol do que os trabalhos da Câmara. Esta é uma realidade que todos nós, vereadores, soubemos, mas que dificilmente alguém vai ter coragem de falar para a imprensa. E o que me trouxe aqui hoje é a imprensa. Porque dias atrás eu apresentei um substitutivo ao projeto da patrulha agrícola e ali, num primeiro espaço, foi colocado que o vereador, inclusive, era uma citação não nominal para mim, mas que serviu para mim no sentido de que o vereador tem que vir e realmente, se precisa criticar, tem que criticar, mas tem que mostrar os caminhos. Aliás, coisa que eu sempre fiz. Eu talvez seja um dos vereadores mais críticos que essa casa já teve. Agora, quando precisa elogiar, seja o governo de Solauro, precisa elogiar o governo do Ari, sempre eu fiz e sempre participei também em termos de trabalho. Os projetos de lei que eu achei que não estava de acordo, eu apresentei formas diferentes. Se os vereadores entenderem que era isso, tudo bem. Se não entenderam, tudo bem também. Acho que a maioria que deve ser contemplada, e isso o voto é o voto que resolve. Num segundo momento, o que, que aconteceu? Com a saída do então diretor da rádio, eu vi que ele usou uma palavra, picuinhas para o projeto da patrulha agrícola. Que os vereadores não deveriam perder tanto tempo no sentido de discutir o projeto como o da patrulha agrícola usando de picuinhas. E esta palavra picuinhas que me traz hoje para o grande expediente. E aí, para me defender e dizer que as coisas devem ser diferentes, eu trago primeiramente, e até foi o José da Emater que ajudou muito na época como servidor da Emater, no programa de incentivo à bovinocultura de leite, onde é que nós fizemos o pró-leite agudo, inclusive com participação do Marciano, de outros servidores da administração municipal, encaminhado o projeto da administração para esta casa, e que depois, numa remontagem, foi feito um substitutivo, inclusive com participação do servidor Paulo, participação do servidor André, e de todos os colegas vereadores, como o Wilson, como o Dário, que era da época, o Valério, acho que participou também, se não me engano, era secretário, mas inúmeros vereadores deram a sua participação para que nós fizéssemos um projeto muito melhor daquele que estava aí na época. Aliás, um projeto que o governo encaminhou com 18 artigos, eu, com substitutivo, apresentei 17 e só aproveitei um da administração municipal. Só que este projeto hoje é aproveitado por outros municípios. E me recordo que veio, naquele ano, para um município de Agudo, se não me engano, foi em 97, 98, o pessoal que fazia pós-graduação no curso na Universidade Federal de Santa Maria. Eles vieram para aprender como e qual é a ideia do proleite agudo. E me recordo, inclusive, que num dia fiquei, acho que das 8 horas e pouco até as 11h30, quase meia-noite, explicando para eles qual era a real intenção da administração municipal com aquilo que ela queria dentro deste programa. E hoje, aqui tem o Jornal de Santa Maria, terça-feira, dia 4 de maio, eu vejo que projetos para investimento rural. A Prefeitura de Santa Maria contratou a Universidade Federal de Santa Maria para aproveitar o quê? Uma legislação feita no município de Agudo, com méritos para todos os vereadores que estavam aí, com servidores da casa, com méritos, inclusive, para a administração, nós temos que dizer isto, em que ela dá incentivos e exige, mas pretende fazer a parte dela. Inclusive, pedindo informações que eu faço hoje, para mostrar que realmente as coisas, quando precisam ser feitas, nós precisamos fazer com crítica, mas nós temos que apresentar o trabalho diferenciado. E isto, como vereador, eu fiz em inúmeros outros projetos, como calçamento comunitário, incentivo à indústria e comércio, que quando nós temos a capacidade e os colegas concordam, nós precisamos alterar as coisas. Dias atrás, foi a votação nesta casa, eu apresentei um substitutivo ao projeto da Patrulha Agrícola. Eu não participei mais como voto, porque não era vereador, estava o colega Arui. E também apresentei um substitutivo no qual os vereadores, alguns entenderam primeiramente que o substitutivo deveria passar, os colegas que são de oposição tiveram a favor do meu projeto. Eu tive o empenho da palavra, inclusive, do colega vereador Alan Miller. Ele, inclusive, a princípio era a favor, mas depois eu vi que era um voto político. Só que eu gostaria de dizer assim, ó, que a reestruturação da Patrulha Agrícola que o município de Agudo apresentou, num mérito, acho que até em algumas questões é muito bom, mas na sua concepção, em termos de legislação, o projeto é muito ruim. Mas ruim mesmo, acho que nós estamos regredindo. Eu sempre dizia para o prefeito ali que algumas coisas em termos de prefeitura nós temos que pensar 50 anos para frente, mas aqui eu acho que nesse projeto nós estamos pensando 50 anos para trás. E eu, inclusive, comentei na semana passada os colegas que gostariam que trouxesse junto o projeto, só para nós acompanharmos assim, as colocações administrativas e jurídicas que aqui estão incorretas. Porque legislação é uma coisa muito séria, que uma vírgula, às vezes, diz algo diferente. E isso está aqui no projeto. Então, assim, eu acho que faltou para a administração municipal um pouquinho de inteligência. Se o voto do projeto era para ser político, por que que a administração municipal não pegou e tirou o projeto de tramitação? Poderia ter feito a qualquer momento. E ter ocupado algumas coisas, inclusive do vereador Carlito, do vereador Alan, que apresentou algumas emendas, apresentou um substitutivo que era N vezes melhor do que daquilo que a administração municipal mandou para a Câmara. E aí eu não posso culpar o secretário de administração. Culpado é quem coloca alguém que tem uma capacidade para trabalhos diferentes, mas não tem a capacidade para ser secretário de administração. E este é um grande problema que acontece. As pessoas erradas no lugar errado. O artigo 1º fala em máquinas e implementos. O artigo 2º fala em máquinas rodoviárias e de máquinas e implementos agrícolas. O 3º e 5º fala em equipamento e implemento. O artigo 6º fala em máquina ou implemento. E o artigo 6º, no seu parágrafo 4º, fala em máquina do município. Então, assim, ó, o português usado, a questão administrativa, gente, é muito ruim. Mas muito ruim mesmo. E isso está concebido no artigo 4º. A emissão de uma ordem de serviço depois que o trabalho está feito. O Sandro tem empresa, até quero cumprimentar o ex-colega vereador Sandro, que está aqui presente com nós hoje. Se a empresa dele se lhe manda fazer um serviço, depois que o serviço está pronto, você vai emitir uma ordem de serviço? Gente, isso é retrógrado a coisa. Então, assim, ó, existe uma dificuldade hoje na administração municipal no sentido de legislar e legislar corretamente, que é incrível. Mas a administração, bem como eu disse, ela podia usar de outros meios, de outra inteligência, para aproveitar, inclusive, aquilo que os vereadores fazem. O vereador da situação fez um projeto N vezes melhor que isso aqui. Juridicamente, eu gostaria de citar dois artigos. O artigo 1º diz, no seu parágrafo único, os serviços da PAN são para os produtores rurais, proprietários ou arrendatários de imóvel rural. Você pode ter uma propriedade, supomos 20 hectares, e 5 hectares você arrenda. Então, numa mesma propriedade, se você olhar o artigo 1º, parágrafo único, numa mesma propriedade, subentende-se que pode ter dois trabalhos. Está escrito na lei. Para o proprietário ou para o arrendatário. Não diz nada que não. Se o proprietário recebeu o arrendatário numa mesma propriedade, não pode. Só que a contradição está no artigo 5º. A prestação de serviço dá-se a por cada equipamento e implemento por propriedade, assim definido. Aí vem as regras. Então, existe uma contradição da lei. Eu sempre, quando fiz legislação, eu sempre procurei o contraditório. Para a lei aqui não dizer A e lá dizer B. E isso precisa ser feito. Quem faz legislação, e o nosso prefeito é advogado, deveria saber disso e colocar. Não, na legislação precisa fazer o contraditório para ver se um bate com o outro. Se bateu e é diferente, ó, o artigo tem alguma coisa mal. E no artigo 6º, fala do valor a ser pago. E aí diz o seguinte, no parágrafo 3º, o desconto de que trata o artigo 1º desse artigo será pelo município. Uma lei não trata em desconto para o município. A lei trata do desconto para o produtor rural. Então, assim, existe uma incoerência na colocação da administração quanto à questão do desconto. Se nós estamos fazendo uma legislação que a patrulha agrícola vai servir para o nosso, para os proprietários e coisa e tal, e que ele terá desconto de 50%, pô, mas aqui ele está tratando que o município terá desconto de 50%. Ele diz diferente também para quem é o tomador de serviço. Então, assim, existem contradições administrativas muito grandes e juridicamente também. Então, assim, são questões assim, olha, gente, eu sempre digo, legislar talvez seria uma das coisas mais difíceis dentro da administração municipal. E aqui, pela inexperiência até do meu amigo secretário de administração, assim, que eu, bem como disse, está no lugar errado, acho que seria um baita secretário de agricultura, pelo trabalho que ele tem realizado como instrutor de fumo, pelo conhecimento, pela formação que ele tem, ele seria muito mais secretário de agricultura do que secretário de administração. E aí eu vejo que nós aqui brigamos por causa da patrulha agrícola e vejo que o município aí, por pregão eletrônico, está contratando, acho que é dia 19 agora, 1.400 horas de trator esteira. Eu duvido que tenha colocado, precisa, a empresa que vai ganhar vai ter que ter 2, 3 esteiras. Acho que não, porque a inteligência da administração não chega tanto. 1.400 horas, suponhamos que agora com tempo ruim e coisa e tal, o esteira trabalha 5 horas por dia. Para fazer uma média, 20 dias por mês. Dá 100 horas. 1.400 horas, você vai mais de um ano. Gente, é de dar risada. E aí nós vimos que contrata 1.400 horas de esteira, mas não tem capacidade para contratar serviço direto. Por que que então não contrata 700, 800 horas de esteira, exigindo inclusive que a empresa coloque 2, até pela demanda de tempo, que agora é um tempo de inverno e coisa e tal, que já deveria ter feito em janeiro, que é uma época boa de trabalhar, mas não contrata serviço direto. E aí tem inveja de Nova Palma, caros colegas vereadores. Está no jornal. 3 retos de cavadeira nova. É isso que o nosso município teria que ter. Por que o município de Agudo, a capacidade, quem olha o nosso PIB, olha a nossa renda per capita do nosso pessoal, por que o município de Agudo não pode incentivar mais a agricultura? Nova Palma compra 3 retos nova. Agudo não tem essa capacidade. E aí está grande incoerência. Por que não pode terceirizar o serviço de retos de cavadeira? Será que é pelo valor que eles fizeram para picar do rio, 40 horas, 40 reais por hora, ou depois 60? E agora uma empresa, gostaria de ver essa empresa pegar serviço direto da prefeitura para prestar para os colonos, para ver se não vai atirar em 90 reais. Porque a 40, 60 pila ninguém pode trabalhar. E disse dias atrás aí que o vereador, que está me dando esse espaço, o vereador Rui, a empresa dele hoje não consegue vencer o serviço a 100 reais por hora. Então quero alertar daqui também o prefeito Ari. Se tem lugar para contratar reto a 40 reais, a 60, faça licitação para a agricultura. E acho que o colega, o amigo Márcio, deu uma entrevista na rádio, não sei se foi essa semana, comentando sobre a questão da dificuldade que existe na patrulha agrícola hoje. Mas a dificuldade existe aqui, existe no comando. 1.400 horas de esteira e nenhuma hora para reto. E o grande problema do nosso município no interior, e eu defendo isso, é serviço de reto escavadeiro. Só que quem está aí hoje não sabe disso aí. Então, assim, existem algumas incoerências hoje na administração municipal, que são muito grandes. Parece que a administração não conhece o interior, parece que não conhece. Embora que aqui a gente tenha a grande maioria do pessoal é de origem do interior, a nossa renda per capita é uma das maiores da região, tirando Santa Maria. Dias atrás teve encartado na Zero Hora sobre a renda per capita do município, nosso município aqui. Nós somos um dos grandes produtores do fumo, acho que somos 12º do Rio Grande do Sul e 17º do Brasil. Mas a administração municipal não tem essa capacidade de ver isso aí, infelizmente. E esse ano é um ano atípico, onde é que nós precisávamos muito trabalho da prefeitura, da parceria. E essa parceria está difícil. Senhor presidente, seria essa a minha participação.
Passamos a seguir ao espaço da ordem do dia, onde solicito que o senhor secretário faça nova verificação de quórum.
Permanece todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da ordem do dia.
Havendo quórum, passamos para discussão e após votação do projeto de lei 16/2010, que autoriza a contratação de médico para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Comunico que o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que teve o relator Valério Trebin, é favorável à aprovação à questão legal do referido projeto, da mesma forma da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, que teve o relator, vereador Carlitos Schiffbach. Então está aberto o espaço para discussão sobre o projeto de lei 16/2010, com preferência aos relatores.
Vereador Dário.
Está com a palavra o vereador Dário Gás.
Me referi então a respeito do projeto 16/2010, em relação à contratação do médico. Poucos dias nesta casa tivemos um projeto semelhante, onde também estava o Poder Executivo a contratação de médicos. Sabemos da saída de alguns desses profissionais nesta área. O colega João também comentou esse dia que a Vila Caiçara está sem esse profissional nessa hora, e é um pessoal que não pode ficar desamparada, principalmente no período de inverno, chegando esse período de chuvas, a temperatura cai, a temperatura sobe, sabe-se de muitas crianças e idosos que existem nesse local, e então faz-se necessária, no meu ponto de vista, a contratação desse profissional, em virtude de não haver nesse posto de saúde esse profissional, e em virtude do clima, dizer da minha posição de ser favorável quanto a esse projeto 16.
Continua aberto espaço para manifestações sobre o projeto de lei 16/2010. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto de lei 16/2010, que autoriza a contratação de médico para suprir necessidade temporária e excepcional interesse público. Senhores vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Projeto de lei 16/2010, aprovado por unanimidade de votos. A seguir, passamos para a discussão e após votação do pedido de informações número 10/2010, de autoria do vereador Carlitos Schiffbach. Está aberto espaço para manifestações. Está com a palavra o vereador Carlitos Schiffbach.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu vou comentar um pouco a respeito desse pedido de informações, que com certeza, quando vier a resposta, não estarei mais nessa casa. Ela trata de um recalque de água que vai ser feito do poço artesiano da linha das pedras. Para quem conhece bem, ali é próximo ao Novo São Paulo, a volta dos Quesos, entre a linha Boêmia. E ali a administração municipal, ela fez uma reunião com o pessoal, não me recordo, mas deve ter sido no começo do mês de março, então acredito que faça mais de 60 dias. E naquela reunião, num acordo que já tinha sido previamente realizado, os moradores ajudaram a depositar um valor de R$600 cada família para a execução dessa rede de água. Só que naquela reunião foi posto o seguinte, que a parte de canalização de equipamento seria comprado em 15 dias. Que nem eu comentei hoje, certas questões só para tecnocratas, outras devem ser para os políticos. Mas os tecnocratas vão lá no interior e dizem o seguinte, nós em 15 dias nós colocamos. Só que nós soubemos que uma licitação leva muito mais tempo. Então, o morador que fez o apanhado do dinheiro lá é o culpado hoje. Ele é o grande culpado. Então, isso é muito ruim quando a administração não joga com as cartas claras. E lá, hoje, é isso aí. O pessoal não sabe o que vai fazer. Até uns acreditam que o cara impulsou o dinheiro. Mas em cima de quê? Em cima daquilo. Em cima daquilo que foi colocado pela administração municipal. Que em 15 dias nós estamos começando a encostar o material. E por isso que eu peço, senhor presidente, colegas vereadores, apoio para ser aprovado, para ver, porque a gente sabe que veio esses R$25 mil de recurso, não sei se é estadual ou federal, está acreditado o dinheiro. Tem o recurso dos moradores. Saber a data da última reunião, se foi feita licitação do material, acredito que não, olhei todas as demandas que foram feitas através do pegão eletrônico, licitações abertas, não vi nada. E se tem início previsão para início dessa construção de obras.
Continua aberto espaço para manifestações sobre pedido de informações 10/2010. Não havendo inscrições, coloco em votação pedido de informações 10/2010. De autoria do vereador Carlito Schifflbein. Senhores vereadores que estiveram a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Pedido de informações número 10/2010, aprovado por unanimidade de votos. A seguir, passamos para discussão e após votação, pedido de informações número 11/2010, de autoria também do vereador Carlito Schifflbein, qual está com a palavra.
Da mesma forma, senhor presidente, a gente tem acompanhado as entrevistas nos últimos dias, e eu vou citar uma delas, é do deputado Adolfo Brito, aliás, que foi o grande batalhador para a liberação desses R$130 mil, que segundo ele está acreditado junto à Caixa Federal, um recurso federal, oriundo, se não me engano, do MDA. Então, assim, ó, como o dinheiro está acreditado, a gente quer saber qual o valor é. É uma parcela, um quarto, talvez, aquilo que você precisa para a execução dessa rede de água, e saber como a administração municipal vai proceder, porque vai ser um parcelamento da obra. E que lá a comunidade tem uma dificuldade muito grande de água potável, existe água, mas a água potável é um grande problema, e que seja feito com a rapidez necessária.
Continua aberto espaço para manifestações sobre pedido de informações 11/2010. Não havendo inscrições, coloco em votação o pedido de informações 11/2010, de autoria do vereador Carlito Schifflbein. Senhores vereadores que estiveram a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Pedido de informações número 11/2010, aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, passamos para a discussão e após votação, pedido de informações número 12/2010, de autoria do vereador Carlito Schifflbein, pela qual eu passo a palavra.
Senhor presidente, eu tenho comentado inúmeras vezes sobre o projeto de fomento ao Proleite, e a semana passada, quando a gente esteve ali na Várzea da Agudo, durante a semana que passou, quando o Dair veio em visita à Várzea, a moradora, inclusive, dali comentando sobre a dificuldade que tem na obtenção de máquinas para ser contemplado dentro do programa Proleite. Embora que ele tenha feito todos os cursos de capacitação, está fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, assim, nada melhor do que a gente fazer a averiguação da lei que nós aprovamos em 2007, se não me engano, e para ver o que realmente o município está fazendo em relação ao Proleite. Acho que um dos melhores programas que existe aqui no município de Agudo, de incentivo, e vamos ver realmente se o município aquela vez se propôs a dar mundos e fundos, inclusive nas alterações a gente cortou muito dos incentivos, mas aqueles que ficaram, acho que o município deva fazer. Então, por isso, nesse nosso pedido.
Continua aberto espaço para manifestações sobre pedido de informações 12/2010. Não havendo inscrições, coloco em votação o pedido de informações 12/2010, de autoria do vereador Carlitos Schiffelbein. Senhores vereadores que estiveram a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levante. Pedido de informações 12/2010, aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, passamos ao espaço da discussão da pauta, onde se encontra em primeira sessão de pauta o projeto de resolução 2/2010. Está aberto espaço para inscrição de até 4 vereadores para manifestações. Não havendo inscrição, passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Vereador Dário.
Vereador Wilson.
Carlito.
Estão inscritos os vereadores Dário Gás, Wilson Dias, João de Deus e Carlito Schiffmann. Está com a palavra o vereador Dário Gás.
Saúdo mais uma vez a todos. Saudar ex-colega vereador Santo Gols, que não pude saudar anteriormente, porque eu já havia falado com a sua chegada. Escutando o presidente dessa casa falar da participação da reunião em relação à próxima votação do PPP, que é a participação em que Agudo sempre tem as suas demandas, e eu queria fazer um desafio ao Odacir Teixeira, que agora não se encontra mais, mas é um dos que mais sempre briga por Agudo quando Agudo tem uma demanda. Lá está o Odacir Teixeira mobilizando toda a sua equipe da Corsã, juntamente com a Rádio Agudo, juntamente com os jornais do nosso município, indo atrás dessas demandas. Demandas essas muito bem salientadas, que o governo do estado vem pagando, coisas que não aconteciam em anos anteriores, tirando o descrédito daquelas cidades que faziam a votação, mobilizavam seus eleitores, e agora, com a governadora Ieda Cruzius, esses repasses estão sendo pagos aos municípios. Então isso nos dá forças, nos dá crédito para nós irmos nesses próximos dias dessas eleições mobilizar algumas demandas para o município de Agudo. Eu gostaria de nessa hora salientar bem a dificuldade de nós conseguirmos um caminhão de bombeiros. Eu acho que ele se encaixa em segurança pública, e nós poderíamos aqui nesta casa lançar um desafio a todos os colegas vereadores, a todas as entidades, ao Rotary Club, Lions Club, Corsã, Rádio Agudo, Jornal de Agudo, Jornal Centro Serra, Deutsche Integração, todos nós mobilizarmos Agudo e os seus eleitores para que nesta votação podermos incluir um caminhão de bombeiros ao nosso município de Agudo. Sabe-se que talvez demore uns dias após vir esses recursos a Agudo, mas eu acho que é uma ideia que pode partir desta casa, mobilizarmos muitos e muitos eleitores, e por que não? Eu acho que se encaixa bem em segurança pública esse nosso caminhão de bombeiros, a qual nós já tínhamos, e a oportunidade de incluirmos aqui no nosso município, nesse dia da eleição, juntar quanto mais votos possíveis, para que talvez logo aí no futuro tenhamos de volta o nosso caminhão de bombeiros. Escutando o colega Carlos nos seus pedidos de informações, talvez um dos vereadores que mais tem experiência na área de rede d'água, juntamente com o governo, seu Lauro Redes, talvez seja o colega Carlos Emílio Schiffelbein. Por isso, tem esse crédito de vir até esta casa e fazer esses pedidos de informações. Sabe-se dos inúmeros e inúmeros as redes d'água feitas naquela época, no governo anterior, e por isso que veio aqui a esta casa, então, com a sua experiência e com a sua vontade de resolver o problema de rede d'água no norte do nosso município, fazer esses pedidos de informações. Seria isso, senhor presidente.
Seguir, passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, da mesma forma eu saúdo o ex-vereador Sandro Goltz, que também prestigia esta sessão da Câmara. Eu quero começar nessa minha participação dizendo do respeito que tenho pelas posições do colega vereador Carlito Schiffelbein em relação aos temas que são tratados nesta casa, especialmente as matérias que são aqui aprovadas, que são analisadas pelos vereadores, reconhecendo nele uma capacidade extraordinária, sabendo que uns têm mais, outros têm menos capacidade técnica e até conhecimento em determinados assuntos. E tenho nele uma pessoa com bastante coragem, uma pessoa destemida, uma pessoa que aquilo que lhe está fazendo mal, coloca para fora. Agora eu preciso dizer também, com todo o respeito de todos os vereadores, e se não entenderem desta forma, eu preciso dizer, meu caro presidente, que como vereador, eu não quero fazer parte de uma legislatura que puxa há 50 anos para trás um município que nós percebemos estar crescendo. Eu não posso concordar de forma nenhuma com as colocações do colega vereador, quando do uso da tribuna, em dizer que o projeto aprovado por esta casa por unanimidade causa um retrocesso na área da agricultura. E eu me permito dizer também, e com todo o respeito aos colegas vereadores, de que esta foi a matéria em que eu aqui neste local preguei paz, porque a situação estava ficando quase que insustentável quando da votação da mesma, e na ocasião não estava presente o vereador Carlito Schiffelmann. Digo e repito por que preguei a paz. Porque foi uma matéria amplamente discutida. Foi uma matéria que gerou dois substitutivos. Um de autoria do vereador Alan Miller, que é vereador de governo, e outro substitutivo de autoria do vereador Carlito Schiffelmann, vereador de oposição. E nesses dois substitutivos se mudava pouco ou quase nada. Mas pouco ou quase nada, tanto que a prova está aqui, documentada em cima do que nós analisamos friamente. As alterações foram muito poucas. E não bastava o substitutivo, vieram depois as emendas sobre o próprio substitutivo. Vieram emendas modificativas, vieram ao substitutivo 1, aditiva. Enfim, foi o projeto que até o momento gerou, nesta atual legislatura, a maior confusão até mesmo para o pessoal da casa que costuma acompanhar de perto o que aqui acontece em termos de legislação. E eu fiquei um tanto que preocupado ao ouvir hoje as colocações do vereador em fazer algumas citações que continuaram sendo citadas também no substitutivo apresentado. Na questão máquinas ou implementos, o uso ou não do termo máquinas ou implementos, constam também no substitutivo que nós analisamos. Nós tivemos a frieza e tempo para analisar tudo isso. Então não entendo por que, agora, respeitando, claro, a opinião de cada um, de repente, num retorno, nós, que temos o poder do voto, somos apontados como estamos puxando para trás o município, porque analisamos de forma indevida uma matéria apresentada pelo Executivo. Eu não acredito piamente, não acredito mesmo, que esta matéria que foi aprovada por todos nós é tão ruim conforme está se pregando. Agora, fazer parte de uma legislatura incapaz atinge a todos nós, com perdão de todos que pensam de forma diferente. Se nós estamos aqui concordando com tudo aquilo que foi dito, nós assinamos o nosso atestado de incompetência. Por isso, eu fiz questão de falar após essa manifestação, pedindo respeito, pedindo desculpas se a minha posição, se o meu pensamento em relação ao que estou comentando agora está errado. Nós não podemos ouvir tudo aquilo que é dito e ter por verdade. Ou nós temos nossas posições, ou nós temos nossas opiniões, ou nós nos respeitamos definitivamente. Então eu deixo aqui marcado esta minha citação, especialmente desaprovando no momento em que nós somos citados como puxar o município 50 anos para trás. Eu não concordo mesmo com isso, ou do contrário, eu não sei definitivamente o que estou fazendo aqui como vereador. Seria o senhor presidente.
Seguir, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento mais uma vez o senhor presidente, os colegas vereadores, o ex-vereador Sandro, Waltz. E também gostaria, nesse momento, convidar os colegas vereadores e a população em geral para uma festa da colheita lá no Cerro dos Beles, no interior do município, né, domingo, dia 23, né, na comunidade da Assembleia de Deus, lá naquela região. E convidar a população em geral, né, os vereadores, que se façam presente, se for possível, né, para, junto com aquela comunidade, né, valorizá-los, porque estão num dia de agradecimento pelo ano, pela colheita, enfim. E nós, né, com certeza, vamos lá também fazer parte desse momento feliz daquela comunidade. Seria essa a minha participação.
Seguir, está com a palavra o vereador Carlito Schiffler.
Primeiro dizer, senhor presidente, que eu esqueci de trazer umas fotos hoje. Eu fiz alguns pedidos de informações. E uma delas, semana que vem, eu quero apresentar uma foto para os colegas vereadores e dizer que existem vereadores e vereadores. Tem alguns que têm coragem, outros mais, outros menos, mas que eu procuro sempre manter a média. Então, uma das minhas respostas semana que vem, até nem vou dar para a comunidade, mas vou passar uma foto para esta casa aqui e ver realmente o que acontece dentro da administração. Dizer também que eu fiz uma referência muito clara, colega Wilson, que não é o mérito que traz a patrulha agrícola 50 anos atrás. Foi muito claro. Foi muito claro. O que traz o município nesse sentido é a forma jurídica de fazer os projetos. A forma jurídica e administrativa. Acho que o executivo municipal está fazendo os projetos falhos, não no seu mérito. O mérito não foi alterado nada daquilo que o prefeito queria. Ele foi alterado o meu substitutivo no sentido de que mais que uma família fosse contemplada dentro de uma nova colocação, porque eu até acredito que assim, o projeto da patrulha agrícola, se nós quisermos pensar o município para frente, como eu acredito que nós deveríamos olharmos a agricultura, e que aliás hoje eu dei mais uma demonstração pela grande contratação de serviços de esteira, e a gente sabe que não tem como fazer esse serviço num tempo hábil, a gente vê que a coisa, olha, às vezes realmente é difícil da gente entender. Então só quero deixar bem claro que o retrocesso que eu citei é em relação à questão administrativa e jurídica. Eu no mérito jamais citei que esse projeto aí vai ser um retrocesso para o município de Agudo. E se não entendeu assim, é só escutar aquilo que eu comentei, que vai ver que é bem isso aí. Mas eu sempre digo o seguinte, que o vereador Wilson é um vereador que tem voz muito ativa na casa, é reconhecido por isso na nossa comunidade. Mas o que eu esperava, colega Wilson, que semana passada a gente teve, dias atrás, a saída do provedor do Hospital Agudo, e como novo provedor, inclusive falasse alguma coisa sobre a Associação Hospital Agudo. Mas, talvez, questões A ou B, entendeu que não fosse, mas, inclusive, fui cobrado por gente da comunidade, o Wilson assumiu a provedoria hospital, não comentou nada, não tem nada a falar. Eu até disse, né, ele tem um espaço nobre na Câmara Municipal de Vereadores, inclusive poderia ter comentado. Porque eu levei comigo, Wilson, dias atrás, quando comentei que a minha família foi exemplo dos desmandos dentro da área da saúde, inclusive minha mulher, para pegar uma autorização do exame, foi em três lugares, mandando daqui para lá e cá. Quando nós precisamos do hospital agudo, para o plantão, a minha sogra, vou comentar mais uma vez, ela teve o que eles acharam no hospital é uma fratura no osso do fêmur. Uma fratura. Ela entrou às 9h30 no hospital para sair às 12h30 para ir para Santa Maria para fazer exames, para consultar com um traumatologista. Eu só citei exemplos, mas isso acontece com N pessoas da comunidade, mas eu tive um exemplo típico de como é sofrido quando você precisa do SUS. E aí dificilmente alguém levanta a bandeira aqui. Quem tem Unimed, quem tem IP, quem tem planos privados, é muito fácil. Aliás, minha sogra tem Unimed, mas naquele dia eu achei por bem, como tem plantão, e esse plantão, assim, eu estou esperando aí no convênio da administração municipal, que inclusive esse dia nós aprovamos dinheiro, e que o convênio estava sendo estudado, inclusive o prefeito Ari um dia me deu também para estudar a matéria, eu não retornei e nem vou retornar. Mas assim, eu acho que acredito assim, eu não sei o que houve com o Ivo Iano, uma pessoa de alta competência dentro da nossa comunidade, E que nem eu falei esse dia, ó, no lar transitório, o Aliceu Klein não aguentou. Eu não sei porque que o Iviano não aguentou na Associação Hospital Agudo. Nada melhor do que a sua pessoa falar com toda a autoridade que você tem, com a capacidade que você tem, para esclarecer a nossa população. Olha, ele desejo, mas ele desejo, se você continuar no comando da Provedoria do Hospital, aquilo que eu coloquei, inclusive da nossa família, inclusive expondo os fatos que houve, são fatos reais, e por isso que eu comento, que muitas vezes você ouve alguém comentar e você tem que ir atrás da fonte. Mas aconteceu com nós. E eu não venho aqui para mentir, eu venho aqui para falar absolutamente a verdade. Que eu acho muitas vezes assim, e devo dizer também que depois que você é atendido, você é muito bem atendido, depois que você tem o atendimento, embora demora. Quando o motorista da ambulância levou a minha sogra para Santa Maria para fazer o que faltava depois das 12h30, e me certifiquei para ver se o motorista aquele dia tinha alguma demanda para Santa Maria. Não, ele estava no agudo, não tinha corrido aquele dia ainda. Foi às 10h30, o enfermeiro na minha frente ligou: olha, nós temos uma senhora com perspectiva de fratura, tem como levar para Santa Maria? Tem, 10h30. Foi às 12h30. Então são essas coisas que eu, como vereador ou como cidadão, eu não posso ficar quieto. Então são coisas que eu preciso levantar. Eu preciso, quem nem falou, tem certas coisas que preciso botar para fora. Se está certo ou errado, os vereadores têm que julgar, quem ouve tem que julgar. Mas tem certas coisas que muita gente gostaria de vir aqui falar. Às vezes não tem o conhecimento, não tem a capacidade, não tem a voz, mas para quem tem, eu acho que até é importante que muitas vezes você, certas coisas, fala sobre outros assuntos, também é muito importante. Nós precisamos fazer isso aí, por isso que nós somos eleitos pelo povo, para representá-los. E aquilo que nós precisamos falar, olha, nada melhor do que falar ao vivo. Aí o povo está aí para nós julgar, né, e julga, mas nós precisamos levantar os fatos para muitas vezes. Para muitas vezes, aquilo como tem em termos de prestação de serviço, se buscar a partir dali, que nem eu comentei do exame, que foi em 3 lugares, que a administração ouça. Pô, mas onde é que está o problema? Será que o médico lá do posto não pode orientar, ou quem faz ali? Não, o negócio é o seguinte, é aqui. Para que precisa mandar para 3 lugares? Então, são essas dificuldades. Ou, lá na Associação Hospital Agudo, está assim, ó, toque a campainha uma vez. E tem gente que toca uma vez e vai embora, porque não é atendido. Se precisar trazer gente aqui, eu trago. Então, assim, quem tiver no comando lá, que absorva isso, para fazer melhor. Seria isso, senhor presidente.
Peço meu espaço de líder, senhor presidente.
Espaço de líder, cedido, de líder do PP, cedido ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, um dos gestos que eu mais reprovo no ser humano é o gesto da vingança. E vou tentar explicar o porquê. Por que da vingança? Eu senti que eu fui alvo de vingança por parte do nobre colega em relação a um comentário feito por mim sobre um comentário feito por ele durante a tribuna. E há uma ligeira, na minha opinião, com todo o respeito, há um ligeiro atropelo em relação a assuntos. Primeiro, dizer que na condição hoje de presidente em exercício do Hospital Agudo, isso não serve em momento algum, fique bem claro para aqueles que estão nos ouvindo, em momento algum, e não é do meu feitio, me gabar com esta hoje presidência, que herdei do então presidente Ivo Ian. Segundo, dizer que eu não tenho nenhuma procuração, e muito menos a pretensão, de falar em nome de quem deveria falar. O que houve com o Ivo Ian deve ser perguntado para ele. Quem deve responder alguma coisa pelo período em que ele esteve presidente, é ele. Eu assumi a presidência do hospital há pouco mais de uma semana, pós-renúncia, e o assunto que foi comentado em relação à família do nobre vereador já foi abordado aqui no seu primeiro mês, quando estava na vereança. E aí eu pergunto, por que na ocasião, como vereador, não ocupou a tribuna e cobrou fortemente do Hospital Agudo a questão do atendimento no plantão? Por que essa cobrança, ela vem só nessa hora? E é por isso que eu digo, e disse na introdução inicial, para não criar clima nenhum, uma das piores atitudes do ser humano é agir com vingança e falar com raiva. Eu estou desarmado, certo de que assumi um grande compromisso e não assumo sozinho, assumo com os membros da diretoria, e no momento em que eu precisar, como presidente na função, falar pela entidade, podem ter a certeza que em momento algum, como presidente, vou deixar de comentar a respeito de qualquer falha ou irregularidade lá cometida, desde que isso chega verdadeiramente nas pessoas que devem responder pelos acontecidos, pelos fatos que lá acontecem. Então, de momento, ao nobre vereador, se a preocupação era de saber que eu, como vereador, viesse aqui falar sobre a Associação Hospital Agudo, entendo que não é dessa forma. A Câmara Municipal, ela tem o poder de fiscalização sobre os atos do Poder Executivo. E se entender que há alguma irregularidade em relação ao plantão, o vereador tem toda a liberdade de fazer aqui um pedido de informações. E digo agora em relação aos pedidos de informações. E não faço uma cobrança aos vereadores da situação. Todos os pedidos de informações que aqui foram apresentados na noite de hoje foram aprovados por unanimidade. Isso é uma prova de que a situação com 5 vereadores poderia perfeitamente ter derrubado todos os pedidos de informações e acabado com o assunto. Mas como aqui ninguém quer encobertar nada, os vereadores estão de acordo e aprovam uma atitude sua com essa solicitação. Então aqui não está se agindo com vingança, eles poderiam perfeitamente se vingar do vereador Carlito e derrubar os pedidos de informações. Não é isso que está acontecendo. Nós queremos aqui, eu volto a dizer, e não é a primeira nem a segunda vez que eu comento isso, como vereador, eu tenho pregado aqui a paz, eu tenho pregado aqui a união, porque eu conheço vários municípios da nossa volta que começaram a brigar e elegeram esta como prioridade número um nos seus municípios, brigar por interesses, partidários. Eu volto a dizer que não quero isso, acho que isso não soma, esse não é o caminho. Nós precisamos manter uma linha de atuação, uma conduta que a Câmara sempre teve, buscando o crescimento de todos. Então me perdoe se eu estou equivocado, se eu estou errado, eu volto a pedir desculpas aos que aqui estão, mas a situação é esta. Nós estamos vivendo esse momento que é testemunhado por todos vocês. Me desculpa, senhor presidente, seria isso.
Também, na condição de presidente da casa, eu preciso comentar também a manifestação do vereador quanto à questão da imprensa. Eu acredito que, eu conversando com colegas de todas as câmaras da nossa região, acredito que a nossa Câmara de Vereadores é o espaço democrático amplamente divulgado que ganha de todas as câmaras de vereadores desta região, onde nós temos a sessão irradiada ao vivo, com excepcional agora neste momento, mas toda ela transmitida através da internet. Através de todas as sessões, 3 vereadores têm a oportunidade de se manifestar na imprensa. E ainda assim surgem convites de participar em outros programas. Então eu acredito que tenho certeza de que dentro de todos os legislativos da nossa região e acredito do Rio Grande, o nosso trabalho, o trabalho do nosso vereador aqui, é um trabalho realmente divulgado democraticamente, onde todos têm o mesmo espaço, a mesma oportunidade. E cumpridas todas as fases regimentais, agradeço a presença da comunidade, agradeço aos que acompanharam os trabalhos através do rádio, via internet, e também aos senhores vereadores, e convoco-os para a próxima sessão do dia 24 de maio de 2010 e que tenham todos um bom retorno aos seus lares. Muito obrigado.